Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 14. O corpo do pecado. O pecado é uma expressão objetiva do mal, ou seja, o pecado é o meio pelo qual o mal existente procura ganhar força de expressão no mundo e pelo qual uma pessoa que o pratica ou se sujeita a ele também se conecta ou associa ao mal. O pecado é mal como potencial maligno, ele é mal na tentação e ele é a expressão do mal durante qualquer prática do pecado, mas gostaríamos de ressaltar mais uma vez aqui que a condição vil do pecado também fica muito acentuada pelas más e terríveis consequências que a sujeição ao pecado pode vir a causar. A maldade do pecado, se não for devidamente interrompida, ainda pode vir a se estender sobre uma pessoa também pelo tempo em que as diversas consequências que advêm do cometimento do pecado ou da sujeição a ele ainda estiverem em curso. E, por sua vez, o conhecimento sóbrio de que o tempo de duração da atuação do pecado e dos efeitos que ele causa podem ir muito além do tempo da sua prática pode ser de muita ajuda para quem pretende não se render ao que o pecado objetiva alcançar e manter. Ter conhecimento sobre quando de fato ocorre o fim da atuação de um pecado pode ser crucial para vários aspectos da vida de uma pessoa, pois o fim da sua atuação nem sempre ocorre de acordo com um fim aparente e nem as suas consequências findam quando aparentemente o cometimento do pecado teve o seu fim. Um ladrão, por exemplo, pode ficar envolvido pelas consequências de um roubo por muito mais tempo do que ele imagina, pois um ladrão, ainda que devolva os bens roubados, pode vir a se tornar um réu de condenação de prisão por causa da sua associação com o ato de roubar e não somente por aquilo que ele roubou. No aspecto da sociedade civil, um processo judicial desencadeado pelo roubo, por exemplo, somente é encerrado quando todas as penas condenatórias tiverem sido cumpridas. E além disto, o ladrão ainda pode sofrer rejeições na sociedade mesmo após o cumprimento das penas a ele atribuídas. Portanto, a prática do pecado ou a sujeição a ele pode vir a abrir todo um novo e extenso capítulo sobre a atuação do pecado após uma pessoa se associar a ele. E entender os princípios da atuação do pecado após ele ter sido praticado, ou após uma pessoa se sujeitar a ele, permite que a percepção da ação do pecado se torne ainda mais ampla ou esclarecedora. O pecado é vil desde a concepção de sua proposição, ele é vil já no momento que se apresenta para ser praticado, mas a continuidade da atuação do pecado, mesmo depois que ele já foi praticado, denuncia ainda mais quão ampla é a extensão da perversidade que o pecado objetiva infligir sobre as pessoas. Assim, para cooperar com uma percepção ou compreensão mais ampla e objetiva do fato de que a atuação do pecado pode vir a se estender, em muito, após ele ter sido praticado por um indivíduo, as Escrituras nos apresentam uma expressão muito esclarecedora e útil para condensar todo o conjunto das diversas consequências que podem derivar da prática do pecado ou da sujeição a ele, conforme pode ser observado nos dois textos a seguir. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 7, 24. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? O conjunto de fatos que podem vir a se manifestar a partir da prática do pecado ou da sujeição de uma pessoa a ele é considerado pelas Escrituras tão próximo ao pecado que ele várias vezes também chega a ser denominado simplesmente de pecado ou como mais uma das características do pecado. Entretanto, para que este conjunto de itens que derivam da prática do pecado ou da associação a ele também seja percebido de forma destacada, as Escrituras ainda lhe atribuem a expressão o corpo do pecado ou o corpo da morte advindo da sujeição de um indivíduo ao pecado. Ainda em outras palavras, a prática do pecado almeja gerar um conjunto amplo de consequências sobre aquele que se sujeita ao pecado, ou seja, a prática do pecado tem por objetivo produzir um corpo do pecado sobre o indivíduo que praticou o pecado para que este continue associado ao pecado mesmo depois que a prática de um pecado específico tenha sido concluída. Se o máximo que a atuação do pecado pudesse alcançar fosse o nível da perturbação da tentação ou até um desconforto nas pessoas enquanto elas praticam o pecado, a extensão da ação do pecado brevemente iria expirar ou desvanecer. Entretanto, o pecado é tão perigoso também por causa do pacote de consequências advindo de sua prática e que ele procura tão insistentemente vincular às pessoas, pois é através do corpo do pecado colocado sobre as pessoas que o pecado consegue ainda mais intensamente o espaço almejado para escravizá-las aos seus propósitos. É a partir do corpo do pecado imputado sobre as pessoas que o pecado procura exercer de forma ainda mais intensa a posição que ele almeja para reinar sobre as suas vidas, tentando desta forma colocar sobre elas também os resultados da adesão às propostas enganosas que por ele foram apresentadas durante o tempo da tentação. Por isso, ao descrever aquilo que poderia vir a ser um motivo de imensa aflição sobre a sua vida se ele tivesse que vencer o pecado somente em suas condições naturais, Paulo não se omite de mencionar diretamente o corpo do pecado, conforme exposto mais uma vez a seguir. Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? A diferença entre a posição de uma pessoa na tentação do pecado e depois que o pecado foi praticado é gritante. A tentação do pecado, por exemplo, é como uma armadilha que está pronta para aprisionar uma pessoa. O corpo do pecado, entretanto, engloba todo o tempo e todos os aspectos que só se dão a conhecer depois que uma pessoa já se tornou aprisionada na armadilha. A proposição da prática do pecado vem acompanhada do alvo de colocar todo o peso da armadilha e do aprisionamento sobre a pessoa que o praticou. E dependendo da armadilha que foi armada, é muito lamentável observar como um passo em falso pode mudar tão significativamente o cenário de vida da pessoa que se deixa envolver por ela. Compreender, então, com clareza, que através da associação a ele, o pecado também almeja gerar, produzir ou deixar um corpo após a sua prática, ou ainda, procura colocar um conjunto de consequências sobre indivíduo que se sujeita a ele, pode soar estranho ou até parecer bastante assustador para alguns. Mas isto, na realidade, pode ser muito esclarecedor tanto preventivamente para que um indivíduo não se entregue à sujeição ao pecado, assim como para que uma pessoa possa encontrar o entendimento de como é possível agir para não permanecer sob a escravidão do corpo do pecado caso ela já tenha incorrido na sujeição ao pecado. Assim, visando tentar ampliar as considerações sobre o assunto exposto nos parágrafos acima de maneira mais prática ou para que não fique muito subjetivo, entendemos ser necessário avançar ainda um pouco mais sobre este tópico para conhecer quais são alguns dos principais aspectos que podem estar englobados no chamado corpo do pecado ou corpo desta morte. Se olharmos primeiramente na esfera da vida natural, poderemos constatar que os itens que compõem aquilo que as Escrituras denominam de corpo do pecado podem variar muito em função do tipo de pecado que a pessoa praticou e dos danos que ela veio a causar a si mesma ou a outros. Entretanto, no âmbito espiritual, os aspectos que compõem o chamado corpo do pecado têm, em geral, características similares ainda que eles advenham de tipos de pecados distintos, apresentando entre os seus principais itens, os seguintes pontos. 1. O engano do pecado. 2. O castigo do pecado. 3. O escrito de dívida advindo da associação ao pecado. a começar pelo engano do pecado, o primeiro ponto citado no parágrafo anterior, gostaríamos de enfatizar que as Escrituras intensamente alertam os seres humanos para que ninguém seja leviano com qualquer parte relacionada com o pecado e com a prática dele, pois as consequências da prática do pecado ou da sujeição a ele podem vir a afetar os sentidos das pessoas sobre os aspectos mais essenciais da vida. Um dos efeitos do pecado, como uma das características do corpo do pecado, é a sua atuação similar à lepra, mas no âmbito intelectual, emocional e espiritual, podendo vir a causar uma diminuição gradativa ou até repentina da sobriedade ou do discernimento de uma pessoa em relação ao que passa a acontecer ao redor dela e inclusive em sua vida. O pecado tenta enganar as pessoas já nas tentações que ele apresenta, mas a sua ação de engano pode se acentuar de uma forma ainda muito mais profunda e vil após a prática do pecado ou a sujeição de uma pessoa a ele. A tentação acatada, o pecado praticado ou a sujeição ao pecado pode vir a afetar profundamente o coração e o entendimento daquele que sujeitou ao pecado, pois o endurecimento do coração, causado pelo engano do pecado, é uma das consequências do pecado ou do corpo do pecado mais terríveis que podem vir a se estabelecer na vida daquele que se sujeitou ao pecado, conforme mostrado em alguns textos abaixo. Hebreus 3, 12 até 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Oséias 4, 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Eclesiastes 7, 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. As piores consequências do pecado não estão relacionadas somente aos danos externos ou naturais que a sua prática pode gerar, mas também o que elas podem causar no coração ou na mentalidade da pessoa que se sujeita ao pecado. Quando olhamos o exemplo do pecado de Adão, podemos ver que as consequências sobre a sua alma ou mente foram imediatas, fazendo com que ele ficasse sujeito ao medo, à vergonha e a uma postura de autoproteção através do qual passou a acusar aos outros pelo erro que ele próprio deliberadamente havia cometido. Durante a tentação, o pecado procura afastar uma pessoa da confiança em Deus e das instruções do Senhor, ainda que por um breve momento, pois a não confiança no Senhor, por parte de um indivíduo, é um dos elementos centrais que fragiliza uma pessoa diante de outras proposições de pecados. Entretanto, na etapa em que uma pessoa já está escravizada ao corpo do pecado, a possibilidade de o pecado atuar através do engano é ainda muito mais forte. O corpo do pecado, quando associado a uma pessoa, pode se tornar extremamente danoso para a vida dela. Pois ele buscará atuar na mente desta pessoa através da sugestão da multiplicação de novos atos pecaminosos, através das tentativas de contaminação ou distorção do conhecimento sobre tudo aquilo que procede de Deus para esta pessoa, assim como ele pode chegar ao ponto de propor que aquele que lhe está sujeito venha até a considerar tentar assumir a posição sobre a sua vida que deveria ser exclusivamente de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 até 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tende em mente que o coração de uma pessoa que crê no Senhor também é considerado como um local ou um santuário da habitação de Deus, e que é através da presença de Deus no coração que um indivíduo tem ao seu dispor a fonte de vida ou da água viva, não é de se admirar que também este local é o espaço que o pecado mais almeja alcançar para instaurar o corpo do pecado com a finalidade de enfraquecer e contaminar a fé das pessoas em seu Criador. Ao tentar associar as pessoas ao pecado, os poderes das trevas almejam imputar sobre as pessoas um corpo de pecado que as atraia cada vez mais para a mentira, para as tentativas de distorção ou descrédito da verdade e, ainda, para que as pessoas se afastem cada vez mais do amor da verdade e do amor que há no Deus único e eterno que as criou, fragilizando-as, assim, ainda mais diante de novas tentações e enganos. Provérbios 4, 14 até 27. Não andreis na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras, diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Dando sequência, agora, ao segundo ponto mencionado mais acima sobre as características do corpo do pecado, ou seja, o castigo do pecado, entendemos que seria interessante observá-lo inicialmente sob a ótica do conceito da colheita advinda de uma semeadura, visto que o corpo do pecado resulta da prática do pecado ou da sujeição de uma pessoa ao pecado. Ao abordarem o assunto da semeadura e colheita quanto às atitudes dos seres humanos, as Escrituras alertam a todas as pessoas a estarem continuamente atentas aos princípios deste tema, pois perante Deus, conforme texto descrito abaixo, cada indivíduo também tem sua parte de responsabilidade sobre aquilo que semeia durante o curso da sua vida, o que certamente também se aplica ao pecado e à colheita que advém dele, denominada como o corpo de pecado. Galatas 6, 7-8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Um indivíduo que se entrega à prática do pecado ou se sujeita a ele se coloca em linha para colher o corpo do pecado sobre a sua vida, o que também engloba o castigo associado à prática do pecado. Se a sujeição ao pecado ou a semeadura dele não estivesse também relacionada à possibilidade da colheita de punição, o mal poderia ser praticado livremente sem causar nenhuma consequência para aqueles que o praticam, e, assim, para estes, o mal não seria de fato mal. Se não existisse a punição do pecado, Deus, como o justo juiz sobre todo o universo, não estaria fazendo caso do mal, e as Escrituras não estariam expressando a verdade sobre as consequências da prática do pecado. Entretanto, conforme mencionado em capítulos anteriores e em mais alguns textos abaixo, Deus não é cúmplice do mal praticado. Provérbios 11, 19 até 21. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal, é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Isaías 10, 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Isaías 29, 6. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. As Escrituras bíblicas descrevem que no mundo há pessoas que creem e advogam que a associação delas ao mal não causará danos a elas de fato ou que o Deus que pune o mal não está realmente vendo a perversidade que se pratica no mundo, zombando estas pessoas, assim, das implicações do corpo do pecado, do próprio Deus e de toda a sua justiça e juízo, conforme segue. Salmos 10, 3 até 11. Pois o perverso se glória da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos, quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e, na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele, no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Além disso, pode ser percebido também nos dias contemporâneos, que muitos dos que falam palavras similares às mencionadas no Salmo acima inclusive expressam as mesmas ideias de maneiras ainda mais perversas ou aprimoradas no mal. Baseando-se em uma alegação da existência de um suposto tempo ou dispensação da graça, na qual Deus supostamente não estaria mais vendo o pecado ou sob a qual Deus irá perdoar tudo e todos independentemente de como cada pessoa se portou em sua vida, vários indivíduos não somente se assemelham às características dos ímpios narradas no Salmo 10, mas também se mostram em posição muito assemelhada daqueles que são citados no seguinte texto da carta de Judas. Judas 1, 3 até 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Menosprezar o pecado e o castigo que advém dele, contudo, é loucura, pois o corpo que é gerado pela associação ao pecado não pode simplesmente ser desprezado se ele não for eliminado adequadamente e no tempo em que é devido lidar com ele. Provérbios 14, 8 até 9. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Hebreus 10, 29 até 31. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. ao exporem que o castigo advindo do pecado é uma característica do corpo do pecado e que de fato pode ser associado a uma pessoa que se mantém sujeita ao pecado, as Escrituras mostram a necessidade das pessoas observarem este tema mais cuidadosamente e, ainda, que o mero ato de virar as costas para esta característica do pecado pode não implicar na solução contra o castigo ao qual está subordinado aquele que se mantém escravizado ao pecado. Depois que uma pessoa, por exemplo, já foi aprisionada por uma armadilha, a tentativa de negar que a armadilha existe ou de negar que ela está presa à armadilha não fará a armadilha desaparecer a ponto de a pessoa ficar livre dela. Alguma ação precisa ocorrer para que a libertação também ocorra. Assim, a exposição sobre o pecado dissociada da compreensão de que a associação ao pecado também está sujeita à colheita de um corpo do pecado não representa uma explicação amplamente suficiente ou satisfatória, assim como o corpo do pecado não é verdadeiramente exposto se o castigo que faz parte deste corpo também não for devidamente mencionado ou explanado. E, por sua vez, dentre os vários aspectos a serem abordados sobre o castigo do pecado, entendemos que um dos principais pontos que o torna em um tema tão necessário e diferenciado está o fato de que o tipo de castigo que o pecado gera no âmbito espiritual é singular e de uma natureza completamente distinta de qualquer outro castigo que possa existir na Terra. O castigo do pecado, no âmbito espiritual, por exemplo, não pode ser quitado como se quita dívidas terrenas, pois a penalidade do pecado não pode ser resolvida com recursos naturais que há na terra. Salmos 49, 7 e 9. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Apesar de muitos tribunais humanos, formais ou informais, imputarem algumas condenações e penalidades às pessoas que permitem que elas sejam remidas através delas perante as suas sociedades, o débito do castigo do pecado, em uma perspectiva mais ampla, não pode ser quitado com penalidades terrenas ou com recursos humanos ou naturais. Pois o salário do pecado ou a colheita do pecado, sob uma ótica mais ampla, é relacionado também com uma morte espiritual e pela possibilidade de implicações também para o tempo após a vida natural de um indivíduo. As Escrituras jamais se omitirão de expor que a sujeição de uma pessoa ao pecado também está associada à possibilidade do castigo de morte, conforme pode ser visto a seguir. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecarão. Romanos 6, 23, a. Porque o salário do pecado é a morte. Efésios 2, 1, b. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por outro lado, também no quesito do castigo do pecado, as Escrituras não expõem esta característica do corpo do pecado para que as pessoas somente venham a conhecer o que lhes aguarda ao permanecerem sob a escravidão do pecado. Apesar de que o conhecimento sobre os principais aspectos sobre o corpo do pecado e sobre o castigo que está associado a ele possa inicialmente até parecer ser aterrador, se as Escrituras não revelassem diretamente ou abertamente que a sujeição ao pecado também pode ter um castigo muito severo como colheita, as pessoas também poderiam ficar privadas de conhecerem o fato de que necessitam uma libertação deste corpo do pecado para não sofrerem o dano a ele associado. Saber que o pecado procura ampliar o seu espaço por meio do corpo do pecado na tentativa de manter as pessoas escravizadas a ele perenemente pode ser uma informação não muito confortável de ser conhecida, mas também é através da exposição daquilo que o pecado procura alcançar por meio do corpo do pecado que ele fica amplamente revelado como pecado ou como uma obra vil das trevas que objetiva a destruição daqueles que se associam a ele. Romanos 7, 11 até 13. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Quando uma pessoa começa a ter uma percepção mais clara sobre o corpo de consequências que o pecado pretende gerar sobre aquele que sujeita ao pecado, ela começa a sair da compreensão somente superficial sobre o pecado e das aparências enganosas pelas quais o pecado tenta se apresentar quando propõe as suas tentações. Pois onde o castigo que está associado à sujeição ao pecado não é evidenciado, as pessoas ficam propensas a não levar o pecado em conta. Ou seja, elas ficam propensas a não evitarem o pecado, sujeitando-se cada vez mais a ele. Onde o castigo do pecado não é evidenciado, a possibilidade de o pecado reinar fica grandemente elevada. Conforme já comentado anteriormente, a ignorância das pessoas sobre o caminho danoso em que elas se encontram não lhes serve de segurança. Em um primeiro momento, pode parecer muito desafiador para a alma de um indivíduo absorver um entendimento sóbrio sobre a condição sobremaneira maligna que o pecado apresenta através do corpo do pecado e do castigo associado a ele, mas também é através do convencimento sobre esta ampla maldade que uma pessoa poderá ver o quão incapaz ela é para lidar com a malignidade do pecado e o quanto ela necessita do auxílio do reino celestial para não ficar sob o jugo deste mal tão acentuado. Portanto, as Escrituras expõem o aspecto do castigo como uma colheita que pode advir sobre uma pessoa que se sujeita ao pecado para que as pessoas possam ter a convicção de quão perverso é o pecado e para que não sejam levianas com ele, mas também para que saibam o quão necessário é para elas buscarem em Deus uma libertação de todos os aspectos que o pecado já possa ter imputado sobre elas ou que ele continua a tentar colocar sobre as suas vidas. Um dos marcantes benefícios de alcançar ou receber uma compreensão apropriada sobre o castigo do pecado é poder ver o quão pequeno é o ser humano diante do pecado e o quão impotente ele é quando se aparta da ajuda que Deus lhe oferece para ser liberto do peso do corpo do pecado. Pois a percepção do castigo que está atrelado ao pecado, ainda em tempo de salvação, pode cooperar para que as pessoas se despertem para recorrer ao tão grande auxílio que Deus oferece gratuitamente a todos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 21 até 6, 2. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Romanos 5, 20 até 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de abordar ainda alguns aspectos sobre a terceira característica do corpo do pecado mencionada anteriormente, a saber, o escrito ou o registro de dívida gerado pela prática do pecado ou pela sujeição a ele. O escrito de dívida atua muito próximo do aspecto do castigo do pecado, mas com a diferença de que ele é um instrumento auxiliar que pode ser usado entre o ato em que uma dívida ou um castigo foi contraído e o ato da execução da dívida ou da aplicação do castigo pré-anunciado. O escrito de dívida é um tipo de prova a mais que atesta que uma dívida foi contraída ou que uma pessoa está sujeita a receber a aplicação do castigo registrado no certificado da dívida. E esta questão do escrito da dívida, ou do reconhecimento devido e oficial de um castigo, é particularmente desafiadora de ser abordada. Pois, embora a ideia do certificado de dívida possa beneficiar ao devedor no sentido de que uma lacuna de tempo possa ser aberta antes que a dívida ou o castigo seja executado, o escrito de dívida também permite que o devedor seja repetidamente ou continuamente relembrado de seus débitos e amedrontado quanto à execução da dívida ou da aplicação do castigo sobre a sua vida. Embora, em um sentido, o escrito de dívida possa até vir a significar um certo alívio ao devedor por um determinado período, ele, por outro lado, pode também ser um instrumento de contínuo tormento ao devedor por reiteradamente evidenciar a certeza da dívida, do castigo ou da culpa. O medo da execução da dívida ou da penalidade do pecado foi evidenciado já a partir do primeiro pecado cometido pela humanidade, ou seja, o pecado de Adão. E este medo é um instrumento opressor que pode vir a fragilizar a pessoa sujeita a ele para tentar fazer com que ela venha a incorrer em uma série de outros pecados, como também foi o caso de Adão, que juntamente com Eva, após pecar, começou a tentar se esconder da presença de Deus e usar de vãs argumentos para tentar se justificar. Além disso, o registro da dívida igualmente pode vir a servir como um instrumento opressor pelo fato de que através dele, também a revelação do pecado praticado, a culpa ou a vergonha de uma pessoa podem vir a ser expostas. Em muitas situações em que as pessoas acabam sujeitas a dívidas ou castigos, elas acabam ficando sujeitas também a um receio muito atuante em seus corações pelo fato de temerem que os seus fracassos ou erros sejam tornados conhecidos a outros, lembrando ainda que o atributo de acusador também é uma das características descritas pelas Escrituras sobre o diabo. Desta forma, apesar do escrito de dívida associado ao pecado sinalizar que o devedor ainda está na fila de espera da execução plena de sua dívida ou castigo, ele já apresenta características terríveis associadas a ele, pois, conforme já comentado acima, o certificado de dívida assevera ou mantém continuamente viva a recordação do fracasso, do erro cometido, da vergonha, da culpa e do castigo que já foi arrolado para ser aplicado. E, por sua vez, a contínua recordação de um castigo arrolado e que pode vir a ser executado a qualquer tempo, e sem ser necessariamente precedido de um pré-aviso, já é um aspecto terrível do corpo do pecado em atuação, pois sob as condições de opressão, tormento ou medo, as pessoas ficam ainda mais vulneráveis a se sujeitarem cada vez mais a uma sucessão ou sequência de muitas outras transgressões ou pecados. Em sua maldade e sagacidade no uso do poder associado ao medo, o pecado usa do escrito de dívida para inclusive sugerir que as pessoas busquem alívio naquilo que somente lhes imputará um comprometimento ainda mais amplo com o próprio pecado. Embora muitos aleguem buscar algo prazeroso ao seguirem os mais variados caminhos de pecados que entorpecem os seus sentidos, a realidade é que muitos o fazem para tentar aliviar a pressão que o medo do escrito de dívida lhes causa, incorrendo, desta forma, cada vez mais na falsa ou enganosa proposição das trevas de que a intensificação da entrega a uma vida de pecado poderia de alguma forma libertá-los do próprio pecado que tanto os oprime. Através de cada uma das partes que o pecado procura associar ao corpo do pecado, incluindo o escrito de dívida, ele tenta sufocar as pessoas ao máximo. Através do corpo de morte advindo do afastamento de uma pessoa da comunhão livre com Deus, o pecado almeja fazer com que as pessoas não tenham mais esperança de libertação e passem a pensar que elas jamais poderão vencer o pecado por já terem se vinculado a uma sentença de condenação, procurando levar as pessoas ao pensamento de que nada lhes resta a não ser renderem-se cada vez à prática de uma série de outros pecados. Quer pelo engano que procura entorpecer a mente ou endurecer o coração, quer pelo castigo que parcialmente já procura se manifestar sobre a pessoa, ou quer pela lembrança do escrito de dívida que aterroriza e tenta infligir medo nas pessoas, a sujeição prolongada ao jugo do corpo do pecado pode tornar-se um fardo insuportável, levando aquele que o carrega a intensos desgastes ou a cansaços terrivelmente extenuantes. O conhecimento do pecado quanto ao endurecimento que o seu engano causa, quanto ao seu castigo e quanto ao escrito de dívida que advém dele, mas sem o conhecimento e uso da solução para contrapor este corpo do pecado, podem abalar significativamente uma pessoa ou até destruí-la por completo, manifestando que o mal atuante através do pecado é mal até o fim e se mantém mal em cada um dos itens do corpo do pecado. Se o corpo do pecado, com a sua característica de escrito de dívida, não é corretamente identificado e não é devidamente afastado de sobre a vida daquele que o carrega por causa da associação ao pecado, este corpo pode levar uma pessoa a ficar cada vez mais envolta pela escravidão do pecado que, por fim, almeja sucumbir a pessoa na perdição. Apesar do conceito do escrito de dívida contemplar a ideia de que um indivíduo tem um determinado tempo para se ver frente a frente com a execução do castigo, jamais uma pessoa deveria considerar o escrito de dívida como uma solução definitiva para o castigo do pecado, pois ele não é uma solução para aquele que já tem uma condenação de castigo. Ele somente é uma prorrogação com um prazo indefinido ou com uma data de cobrança da dívida ainda em aberto. Assim, o fato de as pessoas saberem sobre o escrito de dívida não deveria, jamais, ser visto como uma possibilidade de ainda entregarem-se deliberadamente à sujeição ao pecado, pois elas não sabem quando virá o julgamento, assim como não sabem dimensionar de antemão se estarão hábeis para lidar com as pressões e ameaças de execução da dívida que o diabo ou o pecado procurarão lançar sobre elas. Tanto o castigo do pecado como o escrito de dívida do pecado precisam ser solucionados apropriadamente para que uma pessoa possa ser verdadeiramente livre. A postergação da aplicação final de um castigo não deveria ser tomada como um livramento definitivo, mas somente como um período de misericórdia para a busca imediata da real solução, pois a postergação de um castigo não é uma solução definitiva que possa conduzir a uma paz verdadeira e permanente. Romanos 6, 1-2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? As Escrituras nos ensinam que a lei de Moisés foi concedida para tornar o pecado, o castigo advindo dele e o escrito de dívida dos pecadores mais evidentes também para as pessoas saberem que não há solução humana contra o pecado. Entretanto, a partir da revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus, nenhuma pessoa é chamada a permanecer debaixo da lei de Moisés, pois ela, e seus aspectos condenatórios, nada podem fazer para salvar uma pessoa do escrito de dívida e do castigo. E assim como a lei da condenação não impede uma pessoa de pecar, somente a alerta sobre o risco de pecar e assevera o castigo consequente do pecado, assim também o escrito de dívida propriamente dito não pode livrar uma pessoa do castigo e conceder nova vida àquele que foi condenado à morte. Sem que uma solução adequada tenha sido localizada e utilizada para sanar o escrito de dívida, o peso deste escrito de dívida torna-se um fardo cada vez mais árduo, pesado e sufocante. O corpo do pecado, também em suas ameaças e acusações associadas ao escrito de dívida, é uma extensão sobremaneira má da atuação do pecado, razão pelo qual não é de se admirar a pergunta que Paulo registrou nas Escrituras, a saber, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que similarmente ao que foi descrito a respeito do conhecimento sobre os dois primeiros pontos do corpo do pecado, também uma compreensão sóbria sobre o escrito de dívida que o pecado procura imputar sobre as pessoas pode servir de cooperação para elas se atentarem ao fato de que necessitam encontrar a apropriada, duradoura ou definitiva solução para que não mais estejam sujeitas a esta dívida. Ainda que isto possa parecer estranho, e apesar de que em princípio um escrito de dívida é contrário ao pecador, devedor ou acusado, o conhecimento sóbrio sobre esta característica do corpo do pecado, antes da execução plena dele, pode servir para uma pessoa ver o quão calamitoso é o seu estado e o quanto ela necessita de uma intervenção suficientemente poderosa que possa remi-la de uma situação tão dramática e tão danosa para a sua vida. Apesar do escrito de dívida ser um instrumento de acusação, o fato de haver uma acusação formulada antes da execução plena da penalidade também abre um espaço para que a execução não venha a ser realizada se outra maneira de sanar a dívida for apresentada em tempo hábil ou devido. Por um lado, o escrito de dívida associado ao pecado é um instrumento terrível, pois ele assevera a malignidade do corpo do pecado, acentuando e mantendo viva a recordação do castigo que foi arrolado para ser aplicado. Por outro lado, porém, o conhecimento do escrito de dívida também é um aspecto que permite que o destinatário do castigo possa tornar-se consciente, ainda em tempo, do quanto necessita de uma alternativa que possa quitar, o quanto antes, a sua dívida com o pecado ou resultante da sua sujeição ao pecado. Portanto, ou tendo em vista o exposto acima sobre o escrito de dívida que há contra cada ser humano, gostaríamos de destacar aqui mais uma vez que o Espírito Santo, em seu chamado para convencer o mundo sobre o pecado, certamente não se omite em expor aquilo que as pessoas precisam saber sobre os principais pontos que o pecado almeja contra cada uma delas. E mais uma vez, o Espírito do Senhor não realiza o seu chamado para que as pessoas fiquem mais aterrorizadas com o poder do pecado, mas para que abram o coração para a provisão do Senhor que é plenamente suficiente para livrá-las da escravidão ao pecado em todos os aspectos dos quais precisam ser libertas. Quando o Senhor Jesus Cristo convida as pessoas a virem a Ele para serem libertas de suas sobrecargas, Ele não as chama para que sejam libertas somente de cargas temporárias, mas acima de tudo dos fardos muito pesados atribuídos às pessoas pela associação delas com o pecado e que procuram se estabelecer como um corpo de morte eterno sobre elas. Por isto, o convencimento sobre os itens terríveis do corpo do pecado não precisa mais amedrontar a nenhuma pessoa se ela recorrer ao Senhor Jesus para ser liberta deles. Quando o Senhor Jesus Cristo chama as pessoas a virem a Ele para serem libertas de suas sobrecargas, Ele as convida para serem libertas também ou acima de tudo das cargas mais terríveis e que mais amedrontam as pessoas. Entre os vários aspectos profundamente sublimes que a obra de Cristo na cruz do Calvário proporcionou às pessoas no mundo, certamente também está a provisão da justiça celestial para livrar as pessoas do medo de que o escrito de dívida ou do castigo do pecado sejam executadas por completo, conforme mencionado no texto a seguir. Hebreus 2, 14 até 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Em sua misericórdia e amor por cada pessoa, o Senhor Jesus pode livrar a todos do escrito de dívida e do medo que as pessoas têm da execução dele, porque o Senhor também providenciou uma provisão completa, definitiva e eterna para anular qualquer validade eterna do escrito de dívida sobre aqueles que nele creem, conforme os textos a seguir nos anunciam explicitamente. Colossenses 2, 13 até 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A libertação que há em Cristo é perfeita e completa para libertar uma pessoa da escravidão aos aspectos mais terríveis do pecado, pois ela também é plenamente suficiente para que toda e qualquer reivindicação espiritual do castigo do pecado e do escrito de dívida contra a vida de uma pessoa seja extinta eternamente. Se, por um lado, as pessoas podem se ver em grande aflição ou angústia diante do conhecimento sobre o engano, o castigo e a opressão do escrito de dívida que estão associados ao pecado e asseverados pela lei condenatória, e, ainda, pelo fato de passarem a conhecer que a interrupção de cada um dos itens do corpo do pecado somente encontra o seu fim se todos os pontos que prendem uma pessoa a este corpo forem solucionados. Por outro lado, elas não precisam mais se subjugarem a este tipo de aflição ou temor, visto que a provisão de libertação delas em relação ao corpo do pecado já se encontra provida e disponível em Cristo Jesus. Romanos 7, 24 até 8, 2. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se não fosse a provisão da justiça celestial e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, nenhuma pessoa poderia ser liberta dos enganos do pecado e nenhuma pessoa poderia ser poupada de experimentar o castigo do pecado registrado no escrito de dívida que cada ser humano tem contra si mesmo devido à sujeição ao pecado. E isto, não porque Deus em sua misericórdia não vê o pecado ou deixa de punir o pecado, mas porque em seu amor por cada pessoa, Deus assumiu em Cristo Jesus sobre si a quitação da dívida eterna de cada ser humano. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isaías 53, 5 até 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Salmos 86, 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. 2 Pedro 2, 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Concluindo este ponto, gostaríamos de enfatizar que entendemos que a abordagem mais prolongada do pecado, inclusive no aspecto do corpo do pecado, realmente é necessária e que a ignorância sobre ele não ajuda uma pessoa a ficar protegida dele. Entretanto, também gostaríamos de enfatizar a relevância de que a abordagem sobre o pecado não seja feita dissociada de uma intensa abordagem sobre o dom da justiça que o Senhor oferece a todas as pessoas para que elas não precisem mais ficar sujeitas à escravidão do pecado e nem às condenações espirituais que advieram da sujeição ao pecado. Assim, em complemento à parte final do parágrafo anterior, informamos desde já que após vermos ainda mais alguns aspectos do pecado, procuraremos expor mais adiante uma ênfase mais específica, ampla ou direta sobre o dom da justiça de Deus que nos é oferecido pelo Senhor ou no Senhor. Inclusive aquele indivíduo que já recebeu o dom da justiça de Deus não deveria negligenciar um conhecimento mais amplo sobre o pecado e a provisão da justiça que há no Senhor, pois por negligenciar em um assunto de tão grande importância, muitos cristãos têm voltado a se colocar tão frequentemente sob uma condição de risco na qual ficam mais vulneráveis a não perceber as astutas investidas do pecado contra as suas vidas. Mateus 11, 28 até 29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.